Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, as contradições da realidade brasileira. Para conversar sobre, recebemos o cientista político Paulo Nicole Ramírez e o professor Lincoln Seco. O Brasil das instituições é diferente da rotina da maioria dos brasileiros. Enquanto políticas públicas são descontinuadas, provocando pobreza e fome e desemprego, o aumento das desigualdades cresce e a polarização política também nas redes sociais. Diante desta realidade, é possível perguntar: qual é o projeto de país ideal para o Brasil? Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Paulo Ramírez é doutor em Ciências Sociais e mestre em Sociologia, professor da Fundação Escola de Sociologia de São Paulo e da SPM. É autor dos livros Sérgio Buarque de Holanda e A Dialética da Cordialidade, de 2011, Ética, Cidadania e Sustentabilidade, de 2021. Paulo, muito bem-vindo ao nosso programa.
Obrigado pelo convite.
Lincoln Seco é mestre, doutor e livre docente pela Universidade de São Paulo. Desde 2003, é professor de História Contemporânea. É autor dos livros História do PT, de 2010, e A Batalha dos Livros, Formação da Esquerda no Brasil, de 2017. Professor Lincoln, seja muito bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Joel, muito obrigado pelo convite. Eu cumprimento a você, ao professor Paulo e a todos que estão nos ouvindo.
Paulo, as desigualdades explicitadas na pandemia poderão provocar uma mudança no Brasil?
Muitas mudanças, né, Joel? A começar pelo déficit educacional, né, que nós tivemos, né? Muitas crianças, jovens, em escolas públicas não conseguiram dar sequência aos estudos. O resultado disso está nas matrículas do Enem nesse ano, quando a gente chega a aproximadamente 77% menos indivíduos negros e pobres participando dessa prova. Isso limita o acesso às universidades, à qualificação profissional. Há também toda uma questão de um apartheid sanitário que a parte da população viveu, perdas familiares, perdas de renda por conta dos familiares que morreram, encarecimento do custo de vida, né, a começar pelo preço dos combustíveis, dos alimentos. Então, eu diria que nós regredimos muito com essa pandemia, né? Voltamos quase 2 décadas em termos de desenvolvimento. E óbvio que isso produz concentração de renda e mais desigualdades no nosso país, infelizmente.
A pandemia pode provocar uma mudança na identidade e no projeto do país? Lincoln.
Olha, essa é uma pergunta de 1 milhão, né? Porque se é uma coisa que nós não temos, é projeto de país abraçado por forças políticas organizadas que tenham um enraizamento social, né? Nós não temos como vislumbrar um projeto de país no meio da crise que nós estamos. Em primeiro lugar, porque além da crise pandêmica, que se reflete na economia, em todos os fatores que o professor Paulo citou, nós já vínhamos, na verdade, num processo de crise política, institucional, moral e econômica, né, antes mesmo da pandemia. Então, ela agravou todas essas outras dimensões da crise e, para combinar, quer dizer, a cereja no bolo é o regime político, não digo o regime político, mas a presidência da República que nós temos atualmente, né? A partir da presidência da República, isso é uma coisa inédita no Brasil, no meio de uma situação sanitária grave, a figura principal política do país, na verdade, estimula a piora das relações sociais, estimula os comportamentos que mais propagam a doença. Enfim, é uma situação muito difícil em que nós estamos nesse momento.
Pode acontecer uma ruptura no país, já que as instituições, cada vez mais, elas se afastam da população e, claro, comprometendo a democracia brasileira?
Claro que esses ataques de Bolsonaro às instituições pioram o projeto para o futuro do país, né? Instituições fortes, com programas mais do que governo, mas de Estado, né, para preservar direitos à saúde, educação, moradia, né, enfim. Então, à medida que Bolsonaro ataca essas instituições como o STF, o Congresso, e atacou um bom tempo o Congresso, hoje mais o STF, isso prejudica, né, a capacidade que o povo tem de eleger representantes, promover políticas públicas que fortaleçam esses níveis, né, de desenvolvimento, saúde, educação, moradia, né, entre outros. Então, o que o Bolsonaro fez foi um grande projeto, né, predatório das instituições, da democracia brasileira, e isso não tem apenas reflexos sociais, mas econômicos, políticos, né? Talvez demoremos muitos anos para percebermos os estragos que foram feitos. Mas uma coisa é certa, qualquer um que venha vencer as eleições ano que vem, desde que não seja o Bolsonaro, e ao assumir a burocracia do Estado, os ministérios, perceberá todos os erros cometidos, né? Os desmandos, os gastos desnecessários e políticas, né, que se reverteram contra a sociedade, seja contra os indígenas, o meio ambiente, enfim, a população negra desse país, assim como benefícios sociais, né, que conseguiam garantir um mínimo de estabilidade.
Primeiro, você concorda, Lincoln, diante dessa realidade, como resgatar o apreço da população pela democracia, que é fundamental neste momento?
Bom, em primeiro lugar, uma hipótese de ruptura, ela só existe do lado do governo Bolsonaro, né? Não existe nenhuma força política de oposição, nem mais à esquerda, nem mais ao centro, ou mesmo na direita conservadora, que concebe um projeto de ruptura no país. Na verdade, nós temos um presidente da República pregando sucessivamente a ruptura com as instituições democráticas. Isso também é uma novidade, né? Nós nunca tivemos também um governo eleito democraticamente, aí, entre aspas, que pregasse uma ruptura com as instituições. Bom, então existe sempre essa hipótese. Se ela daria certo, se ela teria apoio político, se ela teria apoio militar, isso é uma outra história. Na verdade, a descrença nas instituições, em primeiro lugar, ela tem uma história, né? Ela não nasce com o bolsonarismo agora, nem com essa crise, mas ela se agravou pelo menos desde 2013, talvez até antes, eu não sei se o Paulo concordaria com isso. Mas pelo menos desde 2013 tem um agravamento dessa descrença da população numa série de instituições. E o próprio comportamento das pessoas que comandam essas instituições contribuiu para isso. O STF, ele se politizou nesse processo, a justiça se politizou. Claro que não quero generalizar, mas houve figuras importantes que tomaram partido no meio dessa crise. Então, eu acho que o Bolsonaro surfou na onda, né? Ele a partir disso, ele faz uma pregação de ruptura, aproveitando uma insatisfação que já existe na população com o funcionamento das instituições, especialmente o Congresso, e agora uma coisa recente que é o STF, né? Eu, pelo menos na minha geração, não sei se você concorda, Joel, eu nunca tinha ouvido falar do STF, assim, no dia a dia. Ninguém sabia da existência, claro que a gente sabia, mas ninguém ligava para a existência do STF.
A população tinha uma relação distante, né, com essa instituição e acabou sendo envolvida, né, nesse momento.
A gente não sabia os nomes dos ministros. Hoje a população sabe. Eu não sei se isso é uma coisa boa. Não deve ser, né? O melhor é que a gente não saiba que o STF não tem esse protagonismo todo na vida política brasileira. Só que agora é uma outra situação. O STF está sob ataque, né, do presidente da República. Então, é claro que a instituição tem que ser defendida.
Ô Paulo, quando a gente fala defesa da democracia, que democracia é essa que se defende hoje diante da população, como o próprio Lincoln lembrou? O desgaste das instituições no Brasil não começaram agora, né?
Sim, é um processo que está em marcha, que se fortalece com ascensão de redes sociais, fragmentação de bandeiras políticas, né? A gente não pode esquecer que até meados ali da década de 80 e 90, quando um sujeito se dizia de esquerda, ele carregava amplas bandeiras de esquerda, né? Era, de repente, a favor da legalização do aborto, das drogas, do comunismo, enfim, a separação mais rígida entre Estado, religião, a favor da ciência, e quando o sujeito era de direita, era exatamente o oposto, né? Conservador, contra o aborto, etc. Mas, com as redes sociais, esses discursos se fragmentaram muito, se misturaram, então... em 2013 isso ficou muito claro, né, como o professor acabou de citar aqui, porque o que se via em 2013 com as manifestações que começaram a partir, né, da contestação do aumento das passagens, acabou absorvendo outros movimentos, né, desde monarquistas, gente que queria ditadura, black blocs, de repente os movimentos de esquerda, enfim. Então, de fato, as bandeiras são tão fragmentadas que as instituições elas não conseguem acompanhar o ritmo de transformações da sociedade, né? E a consequência disso é que ou os partidos mudam e se adaptam, ou eles vão desaparecer. E estão desaparecendo, né? Querendo ou não. O PT perdeu muita força de 2013 para cá, aliás, desde a eleição da Dilma, né? A primeira delas, teve que reformular o seu discurso nas redes sociais. O próprio PSOL fez isso, né? A campanha municipal aqui do Boulos mostrou um outro tipo de linguagem, muito mais voltada para os jovens, com memes, as típicas linguagens, né? Da internet, das redes sociais. E, enquanto isso, outros partidos como o Centrão, que envolvem o Centrão, partidos que representam, né, os aspectos mais conservadores, eles também se adaptaram antes, né, da esquerda, essa linguagem, principalmente com pastores evangélicos, lideranças políticas mais autoritárias, né, a família Bolsonaro é um exemplo disso. Então, a esquerda ficou muito para trás nessa disputa, digamos assim, das redes sociais. E a consequência disso é que nós vimos em 2018 para 2019 com a eleição de um Congresso muito conservador, muitos youtubers, né, influencers sendo eleitos e pessoas ligadas às religiões, né? Basta a gente ver que temos mais pastores que sindicalistas hoje, né, representando o povo no Congresso. Então é necessário que os partidos, né, de esquerda repensem principalmente a sua linguagem com as periferias, com as pessoas mais pobres, E consiga ter uma inserção dentro dessas comunidades, coisa que evangélicos e partidos mais conservadores conseguiram com certo sucesso, infelizmente.
Vamos ouvir Roda Viva da sua escolha, Paulo. A canção foi lançada em 1967, do século passado. Foi composta por Chico Buarque para uma peça de teatro do mesmo nome. Quer fazer algum comentário sobre essa sua escolha?
Bom, tem tudo a ver com o que a gente acabou de comentar, né? A vida e a política é uma roda viva, né? Quem está hoje no poder pode decair, dando lugar a outros tantos, né? Se os partidos progressistas de esquerda adaptarem os seus discursos e conseguirem sensibilizar a população, a roda da política tende a se modificar.
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu?
A gente quer ter voz ativa, que o nosso destino manda.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
A gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente, o canto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente
roda peão, o tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
A roda da saia mulata não quer mais rodar no cinto.
Não posso fazer serenata, a roda de samba acabou.
A gente toma iniciativa, viola na rua canta. Chega a roda, vive, carrega a viola pra lá.
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O samba, viola, roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira, que a brisa primeira levou.
No peito a saudade cativa, faz força pro tempo parar. Mas desde que chega a roda,
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, contradições da realidade brasileira, com o cientista político Paulo Nicole Ramírez e o professor Lincoln Seco. Segundo a pesquisa Valores em Crise do Instituto Serves, mais de 65% dos brasileiros concordam que o governo possa ignorar leis, congresso e instituições em um cenário de crise. Se for para resolver problemas, apesar de 76% aceitarem relativizar a democracia caso o cenário de crise se agrave. Mais de 79% acreditam que a democracia é a melhor forma de governo para o Brasil. Lincoln, o Brasil ainda não entendeu o que é uma democracia. A partir dessa pesquisa, nós observamos aí muitas contradições no imaginário popular.
Essas pesquisas, na verdade, feitas ao longo do tempo, elas mostram que existem ciclos também em que a população, e não é só do Brasil, é de toda a América Latina e até de outros países do mundo, tem o maior apreço ou menor apreço pela democracia. Na verdade, no caso do Brasil, a gente vive um esgotamento daquilo que a gente chamou de nova república. Eu nem concordo muito com esse termo, porque de nova ela não teve tanto assim, mas de fato foi uma república democrática que superou a fase ditatorial.
Nova república ou não, Lincoln, ela acabou, né?
Independentemente do que as pessoas acham que aconteceu em 2016 ou 2018, se foi um golpe ou não, eu acho que foi um golpe parlamentar que aconteceu em 2018, mas isso representou uma ruptura que pôs fim a um padrão de convivência política que existia no país. Esse padrão de convivência política, que foi se acertando nos anos 90, basicamente opunha o petismo de um lado, né, o PT como representante de um campo popular, progressista, com todas as suas contradições, e de outro lado um campo de centro-direita, conservador, que o PSDB acabou representando. Esse jogo mais ou menos ensaiado, em que primeiro o PSDB governou, depois o PT, ele foi rompido em 2016. No momento que os próprios conservadores, que não são fascistas, radicais, eles aceitaram essa ruptura, eles acabaram, na minha opinião, destruindo o próprio solo comum, que é a democracia política, em que eles conviviam com a esquerda. Essa é a crise que explica aí o fim dessa nova república. Agora, tem uma outra coisa também. O Brasil nunca teve períodos democráticos muito amplos. Aliás, esse recente talvez seja o maior da nossa história. Aliás, o Brasil, desde o golpe, na verdade, que instituiu a república, ele é um país que assiste a golpe em cima de golpe. Isso é da nossa história. É um fator de longa duração, né? O golpismo no Brasil. Então é óbvio que a população ela também é informada, né? Estudando ou não, pela nossa história. Ela herda, né, essa visão da democracia.
Paulo, como é que fica o conceito de cordialidade no país da pandemia?
Bom, a gente vê isso nas frases do próprio presidente, né? A cordialidade não é ser bondoso, generoso, né? Mas sim agir com hipocrisia, na visão do Sérgio Buarque de Holanda, que é o autor dessa expressão, né, num livro chamado Raízes do Brasil, lançado em 1936. A cordialidade ela envolve a dissimulação, a hipocrisia. Então, quando um presidente diz que era só uma gripezinha, quando se faz todo um desdém em relação ao número de mortos, o não uso das máscaras, mas, ao mesmo tempo, a população, ou parte, né, dos conservadores e muita gente da mídia, né, inclusive Alexandre Garcia, da CNN, dizendo, não, mas é um bom presidente, ele tem a razão. Então é que a gente começa a ver que há uma mistura, né, de um discurso que parece ser mais popular ou próximo, né, dos interesses da população, mas quando, na verdade, ele mascara a violência, né? Lembra muito, inclusive, a gente tem um trabalho sobre isso, né, o que é a banalidade do mal, né? A banalidade do mal da Hannah Arendt é exatamente esse fenômeno, né, em que se banaliza, de fato, a mortandade a partir de um discurso que às vezes parece estúpido, diga-se de passagem, como o de Bolsonaro, quando, na verdade, ele carrega uma série de violências, né? Quando ele foi eleito, a discussão era exatamente essa. Ah, mas ele só diz o que diz da boca para fora, ele é uma boa pessoa. Mas é nesse ponto que reside a cordialidade, né? Como quem diz, de fato, o Brasil foi o primeiro país, o último país, perdão, a abolir a escravidão, mas, por outro lado, foi o primeiro a abolir a pena de morte, né? Então, a gente começa a ver os paradoxos. Então, assim como o Bolsonaro, que quer um país, enfim, que se desenvolva, e no seu discurso ele quer garantir a paz eliminando os opositores e vendendo mais armas, né? Então aí a gente começa a ver o que é ser cordial, é ser hipócrita, é dissimular a violência. E pior, há todo um processo em que, enfim, as massas aceitam esse tipo de discurso como sendo legítimo. A gente vê isso também entre muitos pastores evangélicos que apoiam Bolsonaro. Tem a ficha suja, né? Cheios de crimes, corrupção, e ainda assim dizem que são pessoas de Deus, né? Então são nesses paradoxos que a gente enxerga a cordialidade.
Lincoln, você se referiu à nossa democracia como jovem, né? E lembrando que esse período que nós vivemos é o período que nós vivemos mais dentro do sistema democrático. O que o campo progressista errou, né, nesta crise que enfrentamos agora?
Uma coisa que a gente esquece é que a política, antes de tudo, a política democrática é diálogo, e diálogo, acima de tudo, é falar. Ou seja, a palavra tem importância. Então, quando a gente diz que um presidente fala da boca para fora, não, tudo o que ele fala passa a ter um efeito prático na vida das pessoas. Porque essa é a essência da política democrática. Então, esse jogo que ele faz o tempo todo de dizer uma coisa e desdizer, dizer que é brincadeira, meio sério, na verdade é uma técnica. É uma técnica que ele usa desde o momento já da campanha e depois quando ele assumiu a presidência da República. Aí eu entro na questão das instituições, porque quando ele diz que não vai obedecer um ministro do STF, quando ele desafia as instituições e depois ele recua, o que as instituições fazem? Aceitam o recuo, e esse é o erro. Aí eu digo que não é só do campo progressista, como você questionou, né? Mas vai além do campo progressista, das pessoas que pelo menos têm um mínimo de compromisso com a democracia. Ou seja, se um presidente da República ele diz que vai dar um golpe, que vai fechar o Congresso, que vai invadir o Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser impedido. Agora, é claro que houve muitos erros, inclusive de subestimação do movimento bolsonarista. As pessoas não levavam a sério. E no Brasil, a gente esquece que existe uma tradição de extrema-direita. Não é recente. Nos anos 30, o Brasil teve um movimento de massas fascista, que foi o integralismo, com centenas e milhares de adeptos. Mesmo depois, quando Plínio Salgado, que era o líder integralista, fundou um partido, já nos anos 40, 50, Partido da Representação Popular, ele chegou a ser candidato a presidente, teve cerca de 7, 8% dos votos. A gente se lembra do Enéas Carneiro, que foi candidato à presidência da República, que também tinha um discurso estranho de extrema-direita, militarista, ultranacionalista, e chegou a desbancar nomes tradicionais da política brasileira, como Quercia, Brizola, numa eleição nos anos 90. Chegou a ter quase 10%, agora eu não me lembro exatamente do número. Então tem uma tradição de extrema-direita. O que o bolsonarismo conseguiu foi aproveitar a tempestade perfeita que se abateu sobre esse país para tomar o poder mediante todos esses expedientes que nós conhecemos hoje, né? Alguns que nós não conhecemos e outros que conhecemos, com fake news, com a cumplicidade dos órgãos mais conservadores da imprensa, das igrejas, dos partidos políticos. Ele não chegou ao poder sozinho.
Paulo, o Lincoln fez um resumo histórico interessante, lembrando fatos importantes, né, acontecidos recentemente no país. A pergunta é curta e grossa: que país é esse?
É um país repleto de contradições, né, sociais, políticas, né? É um país que tem potencialidade para amplo desenvolvimento econômico, porém é dominado por oligarquias conservadoras e que, quando tem seus privilégios, enfim, ameaçados, cria políticas mais de arrojo salarial, enfim, que prejudicam a sociedade, né? Então, isso é um diagnóstico, né, que autores como Sérgio Buarque, Raimundo Faoro, Florestan Fernandes nos dão, né? Tanto que a gente tem na nossa bandeira, e os militares idolatram a ordem e o progresso, na verdade, o que a gente tem no Brasil é um progresso dentro da ordem. Que ordem é essa? É uma ordem arcaica, né? Oligárquica, patrimonialista, e, eventualmente, quando o Brasil está em crise, há necessidade de reformas. Essas reformas são feitas não para que o Brasil mude, né? Mas para manter privilégios de certas classes, né? Então, esse é o país que nós temos e que dificilmente abandonaremos, porque o projeto político brasileiro foi confeccionado historicamente para manter essas elites no poder. Quando Raimundo Faoro escreve Os Donos do Poder, o que ele nos deixa claro é que são sempre as mesmas elites, geração após geração, que se perpetuam no poder e, de fato, usam sistemas políticos e muitos presidentes, ditadores, seja lá quem for, para manter o seu status quo.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com o cientista político Paulo Ramires e o professor Lincoln Seco para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Dizem que a justiça tarda, mas não falha. Mas não é sempre assim. Muitas vezes, não poucas, a justiça tarda e falha. Especialmente no caso das chamadas fake news. Em verdade, uma indústria de mentiras em massa que são produzidas com o intuito de arregimentar adeptos para causas políticas variadas, ainda que essas causas geralmente tenham um matiz antidemocrático. A aparência é a de que a justiça tardou, ficou para trás, falhou barbaramente e agora tenta buscar uma saída para o buraco em que estamos metidos. De fato, a justiça permitiu e ainda permite que a comunicação oficial se dê por canais como o Facebook ou o Twitter. Representantes de poder, representantes do Estado, têm falado cotidianamente, inúmeras vezes ao dia, por esses canais, e transformaram a comunicação pública, difundida pelo Estado, em um canal para divulgação de mentiras, meias-verdades, desinformação e, sim, discurso de ódio, tudo sob o pretexto do exercício da liberdade de pensamento, de opinião, de expressão de ideias, etc. O problema continua não sendo devidamente reconhecido. O Estado não desfruta ele próprio de direitos fundamentais. Esses direitos pertencem ao cidadão, à sociedade, que na maior parte das vezes servem-se deles para resistir ao abuso de poder do próprio Estado. Nosso maior problema no Brasil é que o Estado se tornou um canal difusor de mentiras. Esse é o ponto. A movimentação de alguns cidadãos em torno das mentiras em massa divulgadas pelas redes sociais não é tão nociva quanto a promovida pelos agentes do Estado. Outro problema é permitir que empresas ou cidadãos lucrem com a divulgação em massa de mentiras, o que estimula a criação e o desenvolvimento de um mercado da ilusão e do ódio. Nada disso se faz, ademais, às escondidas. Bolsonaro é um exemplo. Ele ocupa o máximo de espaço que pode, utilizando-se da função de presidente para espalhar mentiras, ou, na melhor das hipóteses, desinformação. A necessidade de reagir aos problemas da pandemia levou esse método a um limite até então pouco imaginado. Sim, aos blogueiros, os influencers que atuam em uma parte do esquema, ao tiozinho ou à tiazinha que compartilham sem qualquer cautela toda a porcaria que recebem pelas redes sociais. Mas tudo isso é menos importante para o funcionamento do esquema do que a atuação dos representantes do Estado como produtores e difusores de mentiras. Tudo isso é menos importante também que os esquemas de financiamento. Agir efetivamente contra as fake news importaria em ir ao ponto. 1. Proibir que agentes do Estado sejam produtores ou difusores de mentiras e punir aqueles que assim atuem. 2. Acordar com as grandes empresas mantenedoras das chamadas mídias sociais a impossibilidade de remunerar e, assim, impedir que os esquemas de remuneração admitidos de qualquer forma estimulem economicamente práticas relacionadas à difusão em massa de mentiras. O tema é complexo, a agenda é extensa, mas ir direto ao ponto nos possibilitaria ganhar algum tempo para refletir e executar com mais calma todos os pontos dessa agenda, que precisa tentar, não se esqueçam, para a conservação do direito de crítica, das liberdades de pensamento, de expressão, da divulgação de ideias e a liberdade de imprensa. Interessante nesse contexto é que o STF editou a resolução 743 de 2021, propalando a finalidade de enfrentar os efeitos negativos provocados pela desinformação e pelas narrativas odiosas à imagem e à credibilidade do próprio STF, de seus membros e do Poder Judiciário. O ministro Fux, presidente da corte, justifica a medida dizendo que a desinformação, aspas, mina a confiança das instituições e prejudica a democracia, fecha aspas, ao comprometer a capacidade do cidadão de tomarem decisões bem informadas, com impactos sociais, políticos, econômicos e jurídicos de cunho negativo. O Supremo pretende, com isso, fundar uma iniciativa para contestar boatos ou desmentir notícias falsas sobre a corte e seus integrantes, com a publicação de notícias em uma página especial denominada #verdadesdoSTF. Observe-se que o STF tem atuado em diferentes casos que lhe chegam no tema das fake news. Mas a reação da corte só se tornou mais efetiva, aparentemente, na medida em que os próprios ministros passaram a ser alvo das campanhas de mentira em massa associadas à difusão do discurso do ódio. O STF, no meu modo de ver, Joel, chega tarde e não vai ao ponto. Por meritório que seja a #verdadesdoSTF, ela não tem a abrangência que o país precisa para tentar livrar-se da polarização política cuidadosa e reiteradamente fabricada pela indústria das fake news. O STF sabe o que acontece, tem consciência do problema, sentiu na carne e tem muitas vezes demonstrado grande coragem para reagir. Mas dessa vez, com a #verdadesdoSTF, ao invés de defender os cidadãos e a sociedade, parece importar-se mais com a defesa da imagem dos seus próprios integrantes. Precisamos mais do STF. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse é o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre contradições na realidade brasileira com o cientista político Paulo Ramires e o professor Lincoln Seba. Uma pesquisa da Ipsos, que ouviu 1.000 brasileiros, revelou que mais de 2/3 consideram que o país está em declínio, o maior índice observado entre os participantes. Além disso, mais de 72% dos brasileiros disseram acreditar que a sociedade do país está falida. Vale pontuar que 74% dos brasileiros concordam com a frase: o Brasil precisa de um líder forte para retomar o país dos ricos e poderosos. Como as desigualdades marcam a visão que os brasileiros têm do país, Lincoln?
Essa é uma excelente questão, porque essa pesquisa mostra, é um retrato do momento, mas houve outros momentos na história do Brasil, e a gente pega isso pelos intelectuais, né, em que houve um grande ceticismo com o futuro do país. No início do século XX, a maior parte dos intelectuais era muito cética em relação ao futuro do país. É um país que não daria certo, havia um pensamento racista, né, que dizia, um país que tem muitos negros, muitos mestiços. Enfim, havia sempre um diagnóstico de que o país não dava certo. E houve outros momentos de grande expectativa, até esperança, após a Revolução de 30, nos anos 60. E agora, de novo, nós estamos nessa fase de profundo pessimismo, em que uma parte mais desinformada da população busca saídas autoritárias. Ora, a saída autoritária já está aí, e ela não deu certo. É isso que as forças progressistas têm que afirmar. Nós já temos uma figura que quer ser um ditador, e está afundando mais ainda o país. Eu diria que o nosso grande problema, que vai ter que ser resolvido em algum momento, é a abissal desigualdade social, que está vinculada também ao fato de que o Brasil é um país... Aí eu vou citar, é um vício de historiador, eu vou citar aqui o Caio Prado Júnior, que foi um autor que eu citei, que é um desses grandes intérpretes do Brasil, como aqueles citados pelo professor Paulo, né? Nós temos um vínculo colonial, isso não mudou. É um vínculo de dependência em que a estrutura econômica do país não é voltada para atender a população, o mercado interno. A grande propriedade no campo, a monocultura, continuam sendo a marca desse país. Além de tudo, a gente nunca teve uma industrialização de fato, né, uma grande revolução industrial nesse país. E o Brasil vem se desindustrializando de maneira precoce. Então, esse também é um problema que o país vai ter que resolver na próxima década. Ou nessa.
Bom, né? O viés autoritário está em todas as classes sociais. Como mostrar para a maioria da população brasileira a importância da democracia?
Existem duas formas da gente aprender qual a importância da democracia. A primeira delas é com a educação. Eu acho que desde a redemocratização, projetos de ensino, educação, tentaram insistir nessa via. Infelizmente, isso não entrou em boa parte da cabeça das nossas elites, principalmente. E a segunda maneira de se aprender a importância da democracia é sofrendo sem ela, né? À medida que se perdem direitos, em que, de fato, os indivíduos passam a ter cada vez menos participação política, representantes, e quando essas figuras autoritárias passam a agir contra os interesses econômicos e sociais da população. Eu tenho a impressão que essas últimas pesquisas que apontam a liderança bem à frente, né, de Lula, as pesquisas para a presidência do ano que vem, isso já é uma demonstração, né, da importância que as pessoas têm observado dos processos democráticos. Primeiro, não elegendo qualquer um, qualquer indivíduo que não tenha todo um respaldo partidário, uma instituição forte partidária que consiga alavancar nomes importantes nos ministérios, né? Então, aprendemos a duras penas com Bolsonaro. Eu tenho a impressão que o brasileiro, no geral, já aprendeu isso. Fracassamos ao substituir, primeiro, a Dilma, colocando Michel Temer, com golpe parlamentar, né, como o Lincoln apontou muito bem. Depois, com a eleição de Bolsonaro, que vence como sendo antissistema, antidemocracia, nós aprendemos que esse não é o melhor caminho a ser seguido. Afinal de contas, foi com a ditadura militar que a desigualdade no Brasil aumentou como nunca. Chegamos a ser terceiros, quarto colocados em níveis de desigualdade social. Enfim, a população empobreceu. Pouco país cresceu para a população, apenas para poucos segmentos. Com a redemocratização, mal e mal, aprendemos que, seja com Fernando Henrique Cardoso, democraticamente, dando uma ajeitada, né, pelo menos os índices inflacionários, depois com Luiz Inácio Lula da Silva, promovendo toda uma ascensão das camadas mais pobres ao consumo, uma qualidade de vida melhor, ao bem-estar social, aprendemos que esses processos eles surgem diante de disputas democráticas legítimas e saudáveis e de respeito às instituições e às regras do jogo. E com Bolsonaro aprendemos o inverso, né? Ou seja, de que figuras autoritárias elas não só prejudicam o processo democrático, como também estragam os avanços sociais.
Lincoln, como mostrar para a maioria da população a importância da democracia?
Eu acho que foi colocado aqui uma coisa importante, que nós precisamos educar as elites, né? Esse é um desafio, porque o problema não está apenas na educação da massa da população. Na verdade, quando existe um sistema democrático, a tendência no Brasil é da maioria da população participar dele. Como até o Paulo apontou agora, a liderança do Lula, olha, concordemos ou não com ele, é uma liderança democrática, né? Sempre revelou um apreço pela democracia. O ouvinte pode ser tucano, pode gostar do PMDB, pode gostar do PT, pouco importa, mas isso já revela, né, um apoio a uma solução democrática para a crise que nós estamos vivendo. Agora, existe um problema nas elites econômicas, empresariais, que não se importam em nada com o sistema democrático, elites políticas que embarcaram nesse golpe de 2016, não souberam esperar as eleições para retirar o PT do poder. Então, essas atitudes da própria elite, elas custam muito caro para o sistema democrático. A população, na verdade, ela tende a votar de acordo com seus interesses materiais. Isso é correto, é legítimo. Agora, existem setores das elites, até das camadas médias também, infelizmente, que se orientam por valores abstratos, morais, e é que aí revelam toda essa hipocrisia que foi citada aqui sobre o tema da cordialidade, né?
Mesmo diante da ameaça do nosso processo civilizatório, Lincoln?
Nós tivemos já centenas e milhares de mortos, de mortes evitáveis durante essa pandemia por causa de uma política deliberada do presidente da República. Não é a população que pode agora retirar o presidente da República do poder. São setores das elites políticas, empresariais, que continuam apoiando, pelo menos, a permanência dele no poder. Ele tem apoio no Congresso, ele tem, pelo menos, a passividade do Supremo Tribunal Federal, das elites empresariais. Então, eu diria que falta educar o educador, né? Porque se a gente pensa num sistema capitalista, burguês, não é outra coisa, não, mas em que a elite se coloca como a educadora, como a dirigente, né, da população, no nosso caso, nós não temos essa elite comprometida com a democracia, com a cultura e com a diminuição da desigualdade social. Porque como a gente pode pedir que as pessoas acreditem na democracia? E olha que elas tentam acreditar, né? O Brasil é um grande país, territorialmente, no mundo, mais desigual. Isso é intolerável.
Paulo, falta também respeitar a vontade popular num momento de crise como esse, né?
Exatamente, né? Porque é o momento em que a população passa fome, né? Não tem dinheiro para se alimentar direito, dificuldade de se locomover, transportes caros, né? Ainda mais com o preço da gasolina, né? Quem tinha o próprio carro vendeu, quem anda de transporte público sem salário, sem emprego, não consegue andar nele. Todos esses elementos vão prejudicando o bem-estar da população e aumentando uma consciência da necessidade de mudanças drásticas na política, né? E tenho a impressão que parte da população que empobreceu bastante, desde o Michel Temer, mas principalmente com a pandemia, se tem a consciência de que os governos do PT traziam uma melhor qualidade de vida à população brasileira, né? Então, a democracia ela tem muitos defeitos, claro. O sistema precisa que haja aceitação de quem vence, quem derrota, aceitação da existência da oposição. Os partidos nem sempre representam os interesses da sociedade na sua totalidade, mas ainda assim é um regime muito mais legítimo e válido que qualquer outro, né? Afinal de contas, ele permite a rotatividade dos governantes, a mudança de rumos, né, da política, e acho que a população aprendeu muito sobre isso, né? Daí a necessidade de um retorno das políticas sociais, e isso explica a liderança do Lula nas pesquisas.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Christian, no segundo livro que você lançou, Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento, qual foi a sua principal preocupação?
Esse livro é o resultado do laboratório de teoria social, filosofia e psicanálise da USP, que eu dirijo já há mais de 15 anos, junto com o professor Nelson da Silva Júnior, com o professor Vladimir Safatli e com a professora Lívia Moreto. E a nossa preocupação nesse trabalho foi reconstruir o projeto liberal, do que a gente chama de um sujeito liberal, né? Inclusive entendendo que ele contém, o liberalismo contém uma certa política para o sofrimento, uma política ligada à expansão da liberdade, por que não? E a detecção que, num determinado momento, o projeto liberal ele foi adernado, né, para uma das suas vertentes, mais conhecida como a escola austríaca, depois consubstanciada na Universidade de Chicago, que nasceu lá na Sociedade Mont-Pelerin, como uma reação ao universo totalitário, ao nazismo e ao fascismo. Quer dizer, essa teoria que foi aplicada pela primeira vez, curiosamente, no Chile de Pinochet, e que prospera a partir de uma hiperindividualização do sofrimento, que prospera com uma nova filosofia do sofrimento, que prospera depressivizando nossas relações, fazendo com que o trabalho seja vivido e impulsionado por mais e mais sofrimento. A tese do livro de que o neoliberalismo não deve ser entendido apenas como uma teoria econômica. Ela é um sistema moral, ela é um projeto psicológico. Isso foi muito interessante descobrir, que nos padrinhos do neoliberalismo havia lá uma psicologia chamada praxeologia, uma psicologia completa e altamente criticável, indefensável à luz de pressupostos contemporâneos, né? Há um erro, sim, no neoliberalismo, não sei se ele é, e não entendo o suficiente para dizer, do ponto de vista econômico, indutor de diferença e de desigualdade, mas é um erro forte, sólido e profundo na psicologia que subjaz ao neoliberalismo. É isso aí, João.
Valeu, Christian. Você volta na próxima semana.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
O relatório Um País Sufocado, Balanço do Orçamento Geral da União 2020, do INESC, mostrou que o governo federal deixou de gastar 80 bilhões no orçamento destinado a conter os efeitos da pandemia, apesar da gravidade da crise sanitária e social instalada no país. Desse total, mais de 28 bilhões sobraram do que estava aprovado para o auxílio do pagamento emergencial. Paulo, como essas contradições afetam as suas ações políticas?
Esse cenário, né, que a gente tem visto nos últimos anos, né, que começa, de fato, com mais força com Temer, e já no final do mandato da Dilma, né, o Brasil perdeu muito fôlego, né, investimentos, né, isso foi resultado da queda do valor das commodities no mercado internacional. Com Bolsonaro, né, a situação piorou muito, né, ou seja, é um governo que se volta totalmente ao interesse do mercado, haja vista essas oscilações do preço do petróleo. Então, o resultado dessa história toda é que com os governos conservadores mais à direita e com o neoliberal, o que importa de fato é agir em nome do interesse econômico, né, e não de causas sociais. E eu acho que isso ficou muito explícito para a população brasileira, né, a maneira como faltam esses investimentos e todo o processo, né, de derrocada das condições de vida. Né? Infelizmente, o Brasil hoje é o país do mundo que mais sofre com o empobrecimento da população, né? O país que tem um dos piores índices, né, da decadência de uma classe média em direção ao empobrecimento, e aqueles que já eram pobres, né, encontram-se numa situação em direção ao pauperismo, né, devido à falta de alimentação. É impressionante, né, a falta de sensibilidade do presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, também o ministro da Economia, porque o que de fato o que interessa é abastecer os cofres das grandes instituições financeiras, né? Isso tem um preço, são os preços sociais, aumenta a concentração de renda e, como eu disse, piora as condições de vida da população. Então, a gente chega num momento da história do Brasil em que chegamos também num ultimato, né? Ou seguimos num caminho que tende a degradar a nossa civilização, ou temos que realizar democraticamente mudanças drásticas com a vitória, né, de partidos progressistas, sobretudo os de esquerda.
A classe média, Lincoln, está empobrecendo com esse sistema e principalmente com a posse desse governo há 2 anos e pouco. Como analisar esse cenário contraditório? Boa parte desta classe média continua apoiando o atual governo.
Não só continua apoiando, como foi a que se mobilizou pela derrubada, né, da presidenta Dilma Rousseff em 2016. Como eu disse anteriormente, existem setores da população, da população mais pobre, que no sistema democrático agem em função do interesse material. Eu me lembro quando, em 2005, 2006, estava aquela discussão da crise do governo Lula, da reeleição dele. A reeleição dele foi explicada por muita gente da mídia conservadora como resultado da ignorância da população que se vendia pelo Bolsa Família. Na verdade, não é o Bolsa Família, né? É uma série de programas sociais e de políticas públicas. Enquanto que a classe média teria um voto racional, e eu acho que é exatamente o contrário. A massa da população tem um comportamento racional, porque num sistema democrático você vota em quem? Você vota em quem vai fazer políticas públicas favoráveis a você, ao seu grupo social. Enquanto que uma parte das camadas sociais médias, não é por inteiro, se orienta por valores abstratos, valores moralistas, não são morais, são moralistas, na verdade, né? Até hipócritas. Então, você vê, o bolsonarismo ele conseguiu fazer uma amálgama de coisas completamente dispersas, tem a ver com o que o professor explicou sobre as redes sociais também. Então, o sujeito é a favor da terra plana, o outro é contra políticas de descriminalização do aborto, o outro é a favor da escola sem partido, que é uma coisa bizarra, né? Porque o que eles querem é uma escola com partido de direita. Então, você pega todos esses setores com essas pautas irracionais e junta. E esses setores apoiam esse governo que está levando o Brasil para uma crise civilizatória que, caso ele seja reeleito, pode se tornar irreversível, pode custar o futuro do país de forma definitiva. Eu não gosto de dizer isso, porque para um historiador é muito difícil dizer que algo é definitivo. Mas, pelo menos, pode atrasar o país em 50 anos ou mais, caso esse rumo continue.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Um novo relatório do Banco Mundial conclui que 216 milhões de pessoas vão ser forçadas a migrarem dentro dos seus próprios países por conta das mudanças climáticas. O estudo denominado Onda 2, em tradução livre, aponta que os focos desse movimento interno devem surgir já no final desta década e se intensificar nos próximos 20 anos. Para o vice-presidente de desenvolvimento sustentável do Banco Mundial, Jürgen Figel, problemas como escassez de água, queda de produtividade das lavouras e aumento no nível dos mares fazem com que cada vez mais as pessoas se mudem para outras cidades. A instituição analisou os efeitos migratórios em 6 regiões do mundo: América Latina, Norte da África, África Subsaariana, Europa Oriental e Ásia Central, Sul Asiático e Leste Asiático e Pacífico. No pior cenário, a África Subsaariana poderá ter 86 milhões de imigrantes internos se os efeitos da mudança climática não forem mitigados. Já na América Latina, o relatório estima que 17 milhões de pessoas se deslocarão nos seus próprios países até o ano de 2050. A Declaração e Plano de Ação do Brasil de 2014 reconhece os desafios colocados por mudanças climáticas e desastres naturais na região, bem como pelo deslocamento de pessoas através das fronteiras que o fenômeno pode causar. Para reduzir a migração prevista no pior cenário, o Banco Mundial recomenda que os países reduzam as emissões globais e façam todos os esforços para cumprir as metas previstas no Acordo de Paris. A publicação ressalta o caso de São Tomé e Príncipe, por uma estratégia das autoridades de retirada voluntária de pessoas vulneráveis para comunidades costeiras após fortes enchentes. Para a Agência da ONU para Refugiados, esse seria o último recurso, para o qual se devem considerar princípios de direitos humanos relevantes, como liberdade, consentimento prévio e informado dos afetados. O Banco Mundial destaca que, para que essa operação seja eficaz, também se recomenda uma participação efetiva e significativa das vítimas, além de compensação justa e dos direitos a um padrão de vida adequado, incluindo de moradia e uma solução eficaz. Do Banco Mundial para a ONU News, Bárbara Cruz.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Na pauta do programa de hoje, contradições da realidade brasileira com o cientista político Paulo Ramires e o professor Lincoln Seco. Estamos caminhando para o final, mas eu gostaria de destacar aqui um relatório da Oxfam, que analisou a relação entre democracia e desigualdade. Segundo o documento, as desigualdades no país dispararam durante os regimes autoritários, com o fim da República Velha e o Estado Novo, 1926 a 1945, o começo da ditadura militar em 64 e a hiperinflação da década de 80. O país é um país, como vocês disseram durante todo o nosso programa, é mal resolvido historicamente, pelo menos no comportamento das elites. Como explicar essa defesa da volta de regimes autoritários, Paulo?
Eu trabalhei numa instituição de ensino chamada FEI, né, repleta de engenheiros, mas eu saí dessa instituição na metade do ano passado, e muitos dos meus colegas sociólogos conservadores, inclusive, votaram em Bolsonaro. E eu perguntava para eles o seguinte: mas como pode um sociólogo votar em Bolsonaro? E eles me diziam: a gente tem medo dessas transformações que estão ocorrendo, né? E isso me lembra bastante o Spinoza, né? Porque o Spinoza, ele mostra que é muito fácil você dominar a política através dos sentimentos de medo e esperança. Você domina as massas, né? E nesse caso, o que acontece? A gente não viu só a população menos instruída votando no Bolsonaro, mas muitas pessoas, né, com título universitário, doutores, inclusive colegas meus, como eu disse aqui, né? E lógico que isso gera um grande mal-estar, né? Afinal de contas, como é possível uma pessoa em tese estudada votar em Bolsonaro? Mas o que acontece exatamente? A cabeça, né, de muitas pessoas não estão voltadas a essas transformações tecnológicas, mudanças, né, de inserção da população LGBTQIA+, no mundo do mercado, o respeito a esses indivíduos, a população negra sendo introjetada no mercado de trabalho com maior qualificação. Então, isso começou a mexer em privilégios, né? E, óbvio, que aqueles que detêm poder político e religioso transmitem a sensação de que o mundo está caótico e acaba contaminando fiéis, inclusive pessoas que poderiam eventualmente ascender na vida, quando, na verdade, passam a se submeter a uma ideologia arcaica, né? Então, esse é um processo muito esquisito que a gente vive aqui, né? Ou seja, quando o dominado, ele incorpora a visão do dominador, né? O que o Marx chamaria de ideologia mesmo, né?
Se você me permite completar a tua resposta, nós vivemos um momento esquizofrênico. Estamos no final do programa, e aí eu gostaria de continuar com a lembrança muito interessante do Paulo, viu, Lincoln? Lembrando o Spinoza, né? Vivemos entre o medo e a esperança. Como você é esperançoso, Lincoln? Eu talvez começaria com o Paulo. Qual é o seu maior medo nesse momento, Paulo?
São dois. O primeiro deles é o Bolsonaro angariar um golpe. Coisa que no dia 7 de setembro já ficou claro que ele não vai conseguir. Esse medo já passou. Meu segundo medo é que ele seja reeleito. Porque como o professor Lincoln mostrou, talvez as consequências sejam irreversíveis, né? Uma diluição absoluta, destruição das instituições, da educação e de políticas sociais que levam o Brasil para frente.
Sobrou para você, Lincoln, a sua maior esperança nesse momento. Nós conseguiremos colocar o Brasil nos trilhos e ele caminhar para um país que deu certo? Nós podemos sonhar com isso?
Claro que sim, né? Cedo ou tarde nós vamos retomar aí a trilha de uma civilização que o Brasil tem toda a potencialidade para construir. Porque bem ou mal, com toda a desgraça que é a nossa história, com a colonização, com a escravidão, nós construímos um país, uma infraestrutura econômica, uma sociedade, uma cultura, que são relevantes. Em vários momentos é destruído por setores das elites que se apossam do poder, especialmente com o apoio dos militares. Aliás, a questão militar vai ter que ser um outro programa, a gente precisa discutir isso também, né? A tutela militar. Mas é claro, a gente tem toda a potencialidade para ser um país com maior igualdade e vamos ter que enfrentar rupturas. Espero que dentro da democracia, mas rupturas com essas coisas que nós apontamos no programa, com a miséria da população, com a desigualdade social, com o acúmulo de privilégios, precisamos de uma reforma tributária progressiva, várias coisas que nós vamos ter que fazer para retomar o trilho da construção da civilização brasileira.
Agradeço as participações do cientista político Paulo Ramírez e do professor Lincoln Seco. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Desde 2020, o Observatório está com a campanha Observatório em Movimento. Desta vez, estamos disponibilizando para os nossos seguidores e demais públicos informações e sugestões sobre o pós-pandemia, orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como enfrentar melhor esse cenário. Tire suas dúvidas, pergunte e participe desse projeto. Já em 2021, o Observatório do Terceiro Setor iniciou uma campanha para promover a adesão e o fortalecimento dos objetivos sustentáveis da Agenda 2030 da ONU, os ODS. Em nossas redes sociais, você encontra conteúdos jornalísticos e debates com especialistas sobre a situação do Brasil em relação ao alcance das metas da Agenda 2030. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti. Pesquisa e roteiro de Mariana Lima, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.